Hoje vamos falar do apagão do Facebook, do reforço do Charlie Munger na baba, das alterações do IRS em Portugal, entre outros assuntos. Estão a ouvir o 46º episódio do Mercado Marolado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do Mercado Marolado. Hoje, como sempre, tenho comigo aqui o Henrique Alves e o Ricardo Gonçalves. Como é que estão, meus amigos?
Estamos bem, preparados aqui para mais um episódio. A nossa carteira continua um pouco nas lonas, mas pelo menos não piorou esta semana. Já não foi mal.
Não, até se viu um bocado de verdinho, que não é muito normal.
Sim.
Tem sido uma semana difícil para mim, umas semanas também, mas estamos aqui prontos para a remontada.
Os nossos ouvintes já devem saber que o Henrique é um dos homens mais chorões à face da terra. E esta semana o Ricardo teve de férias, portanto eu fui o único homem amigo dele durante a semana. Pá, Henrique, conseguimos passar esta semana. Vamos acreditar que a tormenta já passou e que para a semana vai ser uma semana melhor.
Exatamente.
Mas antes de avançar, eu queria-vos dar já o normal momento da semana, em que falo do número 46, que é o número do episódio. E hoje tenho aqui uma pergunta para vocês. E que é o seguinte. Então, em 1946, antes de mais, foi criada a NBA, que é uma liga que eu e o Henrique, acima de tudo, gostamos bastante. Mas, para além disso, foi um ano em que nasceram três presidentes dos Estados Unidos. Eu gostava de perguntar se sabem quais é que são, sem ir ao Google, mãos para cima.
Diria em 46.
46.
Nasceram três presidentes.
Três presidentes. Curiosamente, foi um ano muito rico em nascimento de presidentes.
Diria o George W. Bush.
Certo?
Para aí.
O Trump.
Certo.
E falta um. O Bill Clinton.
Porra, vocês viram? É
Não,
impossível.
não vi, não vi, juro, não vi.
É o Clinton
Já
ou o Biden?
estava.
Que cultura geral. Pá, parabéns.
Não, foi. Eu fui mais ou menos por intuição, ver mais, quando é que eles foram presidentes, o aspecto deles e tentar jogar com
Mas
isso.
quem são? Mas é o Biden, não é? Porque o Biden tem a mesma idade do que o Trump, não é?
O Biden é mais velho.
Num ano, só se for. Show.
É mais velho um bocado. Mas pá, surpreendido. Parabéns pela vossa cultura geral. Para além disso, 46 é o número de seleções que o Ronaldo já, a quem o Ronaldo já gritou sim. 46 seleções que o Ronaldo já marcou golinhos. E no que diz respeito a números, hoje é isto. E podemos passar à nossa mítica carteira. Que este mês vê-se um pouco de verde, não é verdade, Henrique?
Este mês?
Um
Esta
mês,
semana?
entretanto, não é?
Em outubro.
Aqui diz outubro, pá.
Está verdinho.
Está
Vamos
verdinho.
ver. Pelo menos
Vou
quando.
cotizar.
Vamos
7,5% em setembro. Também é
ver.
tipo aqueles países que entram numa recessão brutal e depois crescem no ano a seguir. E
É que
ficam
sim,
crescendo.
Portugal.
Foi
É,
nosso.
cai 10% num ano e 10 não, mas 8 e tal, e depois no ano a seguir cresce 4 e tal por cento e está tudo a dizer que é o maior crescimento do século. Portanto,
É o clássico,
é um bocado
clássico
por aí.
americano.
Que estatísticas. Exato, já estamos 0,79%, mas aqui em setembro foi tipo um desastre.
Foi um outlier. Foi um outlier setembro. Em primeiro lugar, continua o nosso Ricardo, e por isso, Ricardo, podes pegar aqui na emissão e falar das tuas ações esta semana.
Sim, agora estou em primeiro, em segundo e em último, não é? Portanto, eu só sei estar nos extremos, ou estou no extremo bom ou no extremo mau. Ora bem, falando então aqui nas minhas ações, SolarEdge esta semana teve grandes novidades, apesar de estar em primeiro lugar na carteira, teve uma queda esta semana, que é o 3,7%. Aqui tem muito a ver com a incerteza que foi havendo ao longo da semana relativamente ao limite de dívida americana e o impacto que isso depois também teve em termos das yields das obrigações. Portanto, acredito que aqui a ação tenha sido afetada por isso, era uma ação de crescimento, por isso é relativamente normal. A Salesforce também acabou por cair esta semana, teve aqui uma queda de 1%, também não teve aqui grandes novidades do ponto de vista fundamental, não houve aqui grandes notícias. A Alibaba, por sua vez, acabou por ser a ação com melhor desempenho, das que tem, subiu cerca de 12%. Aqui houve algumas notícias. Uma delas até o Henrique, acredito que vai desenvolver mais à frente, sem querer fazer já aqui o spoiler, mas basicamente houve aqui duas notícias que animaram a ação, que foi o anúncio de que irá haver uma reunião virtual entre o presidente chinês e o presidente norte-americano até final do ano. E, portanto, isto parece que pode indicar o retomado de conversações entre a China e os Estados Unidos. E aqui também haver o acalmar de algumas tensões comerciais que se levantaram nos últimos tempos, até porque, segundo alguns relatos, a China não estaria a cumprir a primeira fase do acordo comercial, que foi celebrado em janeiro de 2020, na altura com o Donald Trump ainda na presidência dos Estados Unidos, mas aparentemente surgem aqui notícias positivas, isto por um lado, e depois, por outro lado, aqui o anúncio de que o Daily Journal, cujo chairman é o nada menos que Charlie Munger, o braço direito do Warren Buffett, na Berkshire Hathaway, aumentou em 83%, penso eu, a sua posição na Alibaba. Portanto, aqui claramente um grande voto de confiança do Charlie Munger na Alibaba. Isto acabou por animar muito a ação esta semana, que inclusivamente na quinta-feira, penso eu, teve o melhor dia de desempenho na Bolsa dos últimos 4 anos. Portanto, acabou por ser aqui uma semana positiva. Eu particularmente acho que estas notícias têm algumas dúvidas e algumas reservas se vão ser o início de um desbloqueado valor da ação. Acho que estas notícias por si só não são suficientes. Acabaram por ser positivas, o que acaba por ser raro nesta ação nos últimos tempos, mas acho que para a ação continuar a subir desta forma que subiu esta semana, acho que é preciso outro tipo de notícias positivas, eventualmente com clara acalmada regulação na China, se calhar algumas notícias positivas relativamente ao eventual IPO do Ant Group. Não sei, acho que será preciso aqui um pouco mais para termos uma reação da força da ação. Eventualmente os resultados que vão sair no início de novembro, se forem positivos e não revelarem uma tendência de queda da rentabilidade da empresa, como aconteceu com os resultados do último trimestre, pode ser uma boa novidade. E se calhar a ação também reagir em força se isso acontecer, porque isso quereria dizer que o impacto em termos de rentabilidade destas medidas do governo chinês seria muito diminuto. Mas, pessoalmente, eu para já ainda mantenho algumas reservas se isto pode ser o início ou não da grande recuperação da ação. Não obstante, são notícias positivas e a minha semana foi muito triste.
Ricardo, é preciso ter em atenção noutra coisa, que para mim foi claramente uma relação causa-efeito. É que foi esta semana, eu comprei mais uma ação da Alibaba a $140. E desde aí a ação parece um foguetão. Portanto, eu acho que claramente foi muito mais a minha compra de ações da Alibaba do que a compra do Charlie Munger, que é uma coisa que já vem de trás. Era uma coisa que eu gostava que tivesse dito na tua análise, mas pronto.
Pois é, não estava, isso não me chegou ao conhecimento, não fui informado dessa compra.
Estás de férias, estás nas Caraíbas, não te vou estar a interromper as férias.
Antes estivesse nas Caraíbas.
Claramente.
Mas não sabia, mas se calhar também tens grandes
notícias. Não compraste, Henrique.
Eu partilho exatamente a tua opinião. Eu pensava que também ias falar da minha aquisição de mais uma ação a $140.
O Henrique, toda a riqueza do Henrique neste momento já está na Alibaba.
Está na Alibaba. Fiquei mais um dólar.
Não chora, a hipoteca da casa dela está na Alibaba.
Já, no mínimo, já é um investidor qualificado.
O meu contabilista está aqui a dar mais informações do que devia. O homem está aqui a dizer que eu comprei bilhões de dólares e não era para as pessoas saberem que eu tinha tanto dinheiro.
Pois, fica aqui a revelação da grande posição. Muito bem, mas é bom saber que também compraram ações. Eu, por acaso, não comprei, mas acho que foi uma boa compra da vossa parte.
Foi 140, mas desceu bastante o meu preço médio. Eu só tinha duas, fiquei com três. Estava com um preço médio tipo de 150 e tal.
Agora está aqui em 150 abaixo?
150 abaixo agora.
O meu com as compras que eu tenho comprado sempre que cai, ainda assim o meu preço médio é 188.
Ah, mas ainda está acima de 200, portanto imaginem.
Sim, mas eu tenho comprado bastante. Se calhar eu posso aproveitar a deixa, apesar
pode,
de
não ser
eu. Não é? Acho que sim, acho que apesar do mega tombo que tem recebido aqui a Regeneron, continua a ser uma posição alegre aqui no mercado. No entanto, estas últimas 2 semanas foram horripilantes. A ação volta a cair esta semana, se não me engano, 3%. Também não há nada a dizer sobre a ação. Acaba por ser os mesmos motivos da última semana, um bocadinho de concorrência em relação ao medicamento Covid. Aqui, uma instabilidade destas últimas duas semanas, de uma ação que parecia ter muita segurança e de ser muito, muito segura e bastante forte às oscilações do mercado. Estas semanas têm sido um bocado, têm sido um tombo gigante. No entanto, eu, como disse na semana passada, acredito no futuro desta empresa. Há muito mais para além do Covid. Não é mau haver outro medicamento, pelo contrário. Quer dizer, claro que não é mau, óbvio que não é mau, mas estou a falar mesmo para a Regenera, não é mau, porque não acho que exista, que vai existir concorrência, como disse na semana passada, há espaço para tudo e Covid. Quanto mais, melhor. Em relação às minhas outras posições, temos a Amazon, que esta semana não teve alterações em termos de valor, praticamente continua há mais de um ano na casa dos 3.300 euros, 3.300 dólares. Não há nenhuma notícia assim relevante para o valor da ação. E, por fim, a minha pior posição, que tem ficado cada vez mais feia, que é a Micron. Ela esta semana volta a cair, um bocadinho também resultado da semana passada. Aqui é um bocadinho de incerteza sobre o futuro da empresa. No entanto, como eu disse na semana passada, eu acho que foi uma má reação do mercado e acho que a empresa tem futuro e tem capacidades para bater este valor. No entanto, esta semana cai mais 1,23%. E é isso pelas minhas ações.
Há aqui claramente outra relação causa-efeito, Henrique, foi eu vendi a minha posição na Micron.
Vendeste?
Vendi porque precisava de fazer menos valias na medida em que senão vou pagar muito IRS, que é um tema que nós vamos falar mais à frente, e vendi a minha posição na Micron, também precisava de dinheiro. E no geral há aqui outra relação causa-efeito e cada vez mais a seco qualquer dia cai em cima de mim. E pronto, vou pegar na minha, vou aproveitar a deixa e vou pegar aqui nas minhas posições, se vocês não tiverem mais nada a dizer. E o que é que sucedeu esta semana? Claramente tivemos aqui uma estrela, que foi a Bitcoin, que é a primeira ação que eu vou, a primeira posição que eu vou falar hoje. E eu vi a Bitcoin hoje, durante a tarde, já a verde, o que foi um sentimento no meu coração que me fez chegar as lágrimas aos olhos. E porque é que isto aconteceu? Porque é que a Bitcoin subiu cerca de 19% desde o episódio da semana passada. Basicamente o que se passou foi que desde domingo houve uma sucessão de notícias por parte das instituições dos Estados Unidos de apoio à moeda, colocando-se basicamente do outro lado da barricada em relação à China. E a SEC tem dado pareceres de que vai aprovar a criação dos ETFs de Bitcoin, que são uma excelente notícia, e estas novidades deram aqui uma pujança que já não se via há algum tempo a esta criptomoeda, que na última semana subiu cerca de 20% e deu aqui algum elan às minhas posições. Depois, fora isso, não há grandes novidades. A HP manteve-se basicamente igual. A única coisa aqui a destacar é que recebemos dividendo durante esta semana. E na verdade eu não sei muito bem como é que isto acontece na Itor. Deixar-nos o dinheiro na conta, provavelmente, não é?
Sim, isso cai é disponível, só que enquanto, por exemplo, na Gira eles avisam-te aí, é muito complicado, tens que ir a um. Onde tens aí um círculozinho que peça um ponteiro de relógio,
Ok.
depois tem uma parte que tira o extrato
Ao
de
lado de
conta.
carteira, não é?
Exato.
Isto é espetacular para quem está a ouvir em podcast, que é a forma certa de ver isto, que assim não tem que olhar para nós. Mas, Henrique, queres carregar lá?
É, já agora pode-se ver. Se
Foi
fores
dia
aí.
6, por isso já devemos
Ou
ter
seja,
aí
carrego onde? Desculpa.
aí
Exatamente
mesmo. aí. Clicas aí. E
O
agora
Henrique está a carregar num
no,
botão.
nas ferramentas. Onde tem esse símbolo de ferramentas? No lado direito. Extrato de conta. Exato. E agora podes. Exato. E agora mete aí criar. Pode ser este mês, foi esta semana.
criar. Complicação, meu. Por isso é que eu adoro de giro.
E giro, agora,
se nos quiserem patrocinar, estão à vontade.
Agora acho que tens de ir a atividade da conta. Isso mudou há pouco tempo. Pessoas em cima, atividade da conta. Estás aí. Pronto, só qual é que é o problema? O problema é que o tipo não te diz qual, o Heitor não te diz qual é a ação, diz-te o ID da posição. Ou
obrigado,
seja, tu depois terias que ver, puxar o extrato de conta até muito atrás, para ver quando compraste a posição.
Para quem nos está a ouvir em podcast, recebemos 24 cêntimos da HP.
Uma
loucura.
Terias de ir aí ao histórico e ver depois o ID da posição. Mas sendo HP, pronto.
Isso dá para cerca de 2 gomas.
Nada
mal. Cerca de 4 chupas carecas.
4 chupas carecas, exatamente. Muito bons tempos.
4 chupas carecas.
Bons tempos.
Não foi mal. 24 cêntimos por trimestre. Dá um dólar no final do ano, quase.
Está a valer. Para mim está a valer. Por fim, a minha última posição foi a Dropbox, que sem grandes notícias dignas de nota, caiu cerca de 2% esta semana. Fazendo só também uma passagem rápida pelas nossas posições conjuntas, a Tattoo de Chef ficou basicamente igual ao fecho de semana anterior, sem qualquer notícia a registar, e a Corsair também, sem qualquer notícia a registar, ficou mais ou menos no mesmo sítio da semana anterior. E sendo assim, terminamos aqui a nossa revisão semanal da carteira. E podemos passar aos nossos bulls e bears da semana, sendo que vou dar aqui a palavra a quem está em último, que é o Ricardo. Força, Ricardo, te falas sempre em primeiro.
Eu acho que isto é
a culto da personalidade, tu fazes já de propósito.
É, eu acho que sim.
Primeiro
e
em último.
Acho que sim, é para ser assim o bom e o mau. Olha, eu vou começar então pelo bull. O bull da semana que eu trouxe aqui também é um tema fiscal que tem a ver com um acordo. Foi conseguido na OCDE para um imposto mínimo global sobre as multinacionais. Acho que acaba por ser uma boa notícia, no sentido de haver aqui mais alguma justiça fiscal a nível global. E também, quem sabe, acho que isto vai ser mais complicado, mas talvez possa ser um início aqui de algo mais concreto e de uma batalha mais concreta contra os offshore. Acho que ainda há muito para fazer nessa matéria, mas lá está, é um acordo que pode ser o princípio aqui de uma maior transferência fiscal a nível global, e vai ser interessante acompanhar o desenvolvimento deste acordo nos próximos tempos e também ver o que é que alguns países que têm taxas mais baixas, como por exemplo a Irlanda, que assinou o acordo já, também, pois como é que irá cumprir este acordo. Portanto, acho que vai ser interessante ver o que é que esta iniciativa poderá dar nos próximos tempos. O meu bear da semana vai ser uma notícia fiscal também, que tem a ver aqui com o orçamento do Estado e com os rumores que têm havido nos últimos dias, com a possibilidade de haver um englobamento obrigatório para alguns rendimentos. Neste momento, aquilo que se fala será para o último escalão de IRS e será obrigatório o englobamento de mais valias mobiliárias de caráter especulativo, que se entendem como sendo as posições que sejam detidas há menos de um ano. Assim, esta medida por si só não representa aqui um duro golpe ao investimento, mas acho que isto abre aqui uma caixa de Pandora sobre o que é que pode acontecer nos próximos tempos, nomeadamente nos próximos anos. E nós sabemos muito bem como é que estas coisas começam. Se calhar hoje começamos por obrigar ao englobamento só para o último escalão e para mais valias mobiliárias detidas há menos de um ano, e se calhar daqui a meia dúzia de anos já estamos a falar de um englobamento obrigatório para a classe média e se calhar para quase todo o tipo de valores mobiliários e até, quem sabe, mesmo rendimentos prediais. Por isso, eu acho que isto aqui preocupa-me um pouco o que é que pode acontecer nos próximos anos. Se este debate constantemente surgir todos os anos, se nas negociações do orçamento surgir sempre esta questão, porque a verdade é que se nós entramos neste tipo de discussão, isto claramente é um grande desincentivo à poupança. É o que isto vai provocar. E depois também me custou um bocadinho ouvir os nossos governantes a tratar quase de uma forma depreciativa o investimento em valores mobiliários, em ações ou em obrigações, quando se calhar deveria ser um pouco o contrário, ou seja, incentivar mais esse tipo de investimento e desincentivar, sim, por exemplo, as pessoas terem o dinheiro a prazo a render 0,1% quando é isso, porque há muitos bancos que estão a oferecer abaixo disso, porque isso sim, isso realmente é que é negativo. E parece que por aí está tudo bem, ok, não vamos tributar isso, também é tão pouco, por isso também não, o interesse acredito que seja muito reduzido, mas tributar mais valias de ações, aí já não se passa nada, porque isso é especulação, e os tipos que investem nisso são especuladores de mercado, por isso preocupa-me um pouco esta medida e as consequências que possa ter nos próximos anos, porque não é esta medida em concreto agora, porque acho que esta medida até se pode discutir se faz sentido ou não, e do ponto de vista da justiça social, porque estamos a falar apenas pelo último escalão, mas o abrir a porta a isto é que me preocupa, e quando eu ouço discussões de se temos ou não de tributar, de incluir no engobamento obrigatório rendimentos prediais, ou todo o tipo de mais-valias de ações, independentemente dos rendimentos que as pessoas tenham, não é? Porque já há este tipo de discussão, isto causa-me aqui bastante comichão e sinceramente preocupa-me, e por isso espero que haja muita noção que isto pode ter impactos muito negativos, e estou preocupado do que isto pode significar nos próximos anos.
Pá, eu concordo. Se bem que é como concordo também com quando dizes que esta medida para mim não é preocupante. Nos Estados Unidos já têm esta diferenciação, eles não te obrigam a englobar os teus no IRS diretamente, mas têm uma taxa diferenciadora entre investimentos de curto prazo e investimentos de longo prazo. Longo prazo é 15% e curto prazo já não me lembro, mas é bastante mais alta. E eu aí até concordo, porque aí é
eu também concordo com isso.
De especular. Pá, mas também percebo o que tu dizes, especialmente, pá, quando tens pessoas que fazem investimentos e é difícil investir em Portugal, por exemplo, olhas para as políticas sempre a mudar no nível de rendimentos prediais, como estavas a dizer. Pá, uma pessoa comprou uma casa para pôr a alugar. Pá, e de um momento para outro podem-lhe tirar o tapete e o investimento que fez ficar seriamente
Claro,
afetado,
exatamente.
o que não é todo positivo. E já sabemos que isto aqui, o PS vai ter que fazer isto, porque tem que dar alguma coisa ao PCP para fazer passar o orçamento. Pá, agora a questão é, nos próximos anos, o que é que o PS vai ter que fazer para passar o
Isso
orçamento?
é que me preocupa. Porque, por exemplo, chegou-se a discutir isto, acho que chegou-se a discutir os rendimentos prediais. Se uma coisa destas acontecesse, o mercado destruía o mercado de arrendamento, que já é um mercado que está muito difícil para quem procura uma casa, tu ias destruir esse mercado. Ainda, ou seja, a pouca oferta que já existe, muita dela se calhar seria destruída, porque isso iria significar que pessoas que fizeram este tipo de investimentos já não teriam interesse em fazê-lo.
E provavelmente o mercado ia ficar inundado de casas para venda,
Exatamente,
porque
exatamente.
as pessoas iriam ter que
Irias ter esse
fazer
tipo
alguma
de
coisa.
problema. Por isso, eu acho que é preciso ter muito cuidado, porque às vezes as medidas podem parecer tentadoras, porque para os olhos da opinião pública se calhar até parecem injustas do ponto de vista social, mas depois aquilo que até é o objetivo, criar alguma justiça social, depois perde-se à frente, porque isso depois vai ter um conjunto de efeitos muito negativos, e por isso eu acho que é preciso ter muito cuidado quando se fala destas coisas, porque só o próprio falar já cria muita incerteza, e a incerteza é a pior coisa que existe na economia. Por isso eu acho que temos que tentar, acho que o governo devia tentar afastar este tipo de debate, porque isto nem deve ser falado, porque só o facto de ser falado já causa comichão aos investidores, e acho que não é isso que queremos neste momento para o país, queremos é prosperidade. E claro que a fiscalidade é um instrumento de justiça social, mas também temos que perceber até que ponto é que se pode ir e até que ponto é que os efeitos depois dessa suposta luta para uma maior justiça social não são perversos e acabam por resultar precisamente no seu contrário. Mas é isso.
Acho que exatamente, concordo exatamente com o que vocês disseram. E acho que mexer com investimento privado afeta essas economias e o mercado imobiliário aqui, ou seja, o papel, o Estado não tem um papel como no investimento imobiliário e a mexer nestes impostos e nestas condições do mercado pode criar aqui problemas graves.
Olhem, e já agora que estamos a falar nisto, queria-vos fazer uma pergunta. O que é que acham que vamos ter de IRS no próximo ano? O que é que acham que vem aí?
Eu acho que vem uma migalha. Não estou à espera de grande coisa. Eu acho que vai haver... O que eu acho que vai acontecer é... Vais ter o desdobramento daqueles dois escalões, que já se falou. Acho que isso vai acontecer. E depois a compensação. Acho que vai haver aumento em impostos indiretos, que no fundo vão financiar a baixa do IRS, ou seja, acho que o governo vai seguir um pouco a política que já tem vindo a seguir desde o início da sua primeira legislatura, ou seja, cortar alguma coisa nos impostos diretos e compensar nos impostos indiretos. E foi isso que aconteceu nos últimos anos, como, por exemplo, os impostos sobre os combustíveis têm aumentado sistematicamente e acho que já se fala aí mais de uma taxa de carbono. Portanto, eu acho que essa pouca baixa vai ser financiada eventualmente com alguns impostos indiretos e também por este englobamento, acredito.
Não, eu quero ouvir o Henrique, porque o Henrique vai continuar a mamar mais 2 anos de IRS jovem.
Tens direito?
Pois tem, que ele tem 24 anos e tem
5 anos. Não, mas tu não começaste a trabalhar.
Tem 5 anos a virar IRS jovem, este menino.
Ah, acho que sim. Eu devo admitir que este ano fiz o IRS automático. Vi que ia buscar tudo e ia. Mas também tive muitos gastos com a educação e isso tudo. Porque ainda estava a terminar o mestrado e isso tudo. Assim que fazia sentido eu ir buscar tudo que tinha. Foi o meu primeiro ano completo, atenção. De rendimento.
Sim, mas para o ano vais ter IRS jovem para ti mesmo fiz. Para o ano e no ano a seguir, porque foi alargado mais de 10 anos.
Exato.
Olha, não sabia que tinhas direito ainda.
É verdade. Que eu achei que era, nós sempre pagámos tudo, pá.
Olha, eu sou do tempo que comecei a trabalhar, pagava sobretaxa. Portanto, se calhar também vou pedir o reembolso da sobretaxa. Está aí 3 anos que paguei.
É aqui que vemos que o Ricardo está a ficar velho. Quando é o meu tempo, pá.
Já ninguém se lembra da sobretaxa. Acho que era 3,5% ou 4,5% a mais de IRS. Portanto, vou pedir o reembolso.
Bons tempos, passo escolho, não é? Saudades, pá.
Só que não. Eu podia me criar em regime IRS velho para eu ir buscar as sobretaxas, acho que era justo.
Vai, é algo a pensar.
Não, mas acho que é um instrumento que faz sentido agora, portanto, polémicas à parte, acho que o instrumento do IRS jovem acho que faz sentido e, por exemplo, medidas como aconteceu há pouco em Espanha, que eles vão dar um cheque às pessoas que querem sair de casa, aos jovens que têm mais dificuldades em sair de casa dos pais. Acho que esse tipo de medidas são positivas.
Estou a aceitar. Por isso.
Mas com as rendas que estão a ser politicadas agora em Portugal, esse cheque era era um mês grátis de renda.
Dava para uma calça. Para ajudar a calça. Dava para
ajudar a calça.
Exato, é uma ajuda.
Esta criança, a Lavac, que nasceu e viveu só no tempo do IRS jovem, pá, está mal habituada.
Quer tudo,
Olha, eu estou a aceitar 10 euros. Se o Estado me quiser dar 10 euros, eu estou a aceitar. Portanto.
Se me quiserem dar 1 euro, eu aceito, pá.
Eu aceito tudo que me dão. Por menos que seja. Por isso.
É verdade. Senhor Henrique, você acho que é o segundo a contar do fim, por isso. Também pode pegar nos seus temas desta semana.
Isto é novo para mim. Em 2 semanas perco o primeiro lugar do mercado morolado.
Perdes o primeiro, perdes o segundo.
E o terceiro veremos.
É a Dropbox a seguir, não é?
Acho que ainda está um pouco longe, mas isto muda muito rapidamente.
Está fraco também, por isso.
Isto muda rapidamente. Pode mudar rapidamente.
Mas isto de estar agora em segundo a contar do fim também é novo para mim. No entanto... A longo prazo vou ser melhor com vocês, vão ver. Mas em relação ao meu bullying e o meu bear da semana, podemos começar pelo meu bear. Vamos falar do Facebook, o tema da semana, se calhar, o grande tema da semana. E dentro do tema da Facebook temos três grandes notícias. Começando por um leakage de informação de 1.5 bilhões de users. Esta informação foi vendida na Dark Web e contém e-mails, números de telefone, sexo, nome, user de Facebook e pouco mais, de 1.5 mil milhões de users. Esta informação foi adquirida ilegalmente, mas através de contas que têm esta informação pública. Ou seja, eu aqui saliento a importância das pessoas terem as contas privadas, as redes sociais privadas. Esta informação foi cedida pelos hackers por esse mesmo motivo. Eles agregaram esta informação, venderam a outras pessoas. Acho que o preço foi tipo $1 milhão por 1 milhão de users. Ou seja, olhem o dinheiro que estes gajos fizeram.
Podíamos era ter lembrado nós disso, pô.
Bro, é verdade, começamos a fazer um Excel, cada um a escrever. Já que não temos aqui estas capacidades de programação para fazer isto automático, começámos a escrever aqui. Mas, de facto, o que isto pode trazer consequências, do que eu entendi, ou seja, isto vai aumentar aquilo que tem vindo a acontecer, que mensagens tipo a fingirem que são CTT, que são X empresas, dizer, tens uma encomenda a chegar, tens isto ou aquilo a acontecer, carregas nestes links, acabas por partilhar mais dados, e aqui é aqui o foco, aqui podes perder, ao carregar nestes vírus, podes perder códigos, acesso, podem perder, podes perder, podes dar acesso aos hackers, a cartões de crédito, isso tudo. Aqui salientava também outra importância, que é não tenham os cartões de crédito associados nos sites. Aqui é muito fácil encontrarem tu e conseguirem tu uma password para a Amazon, para o que for, e gastarem o teu dinheiro e acederem ao teu cartão e roubarem a informação do teu cartão, assim que estejam atentos. Evitem essas coisas. Se possível, criem cartões em Bnet. Isso é uma forma bastante segura. Este é um tema de resposta do Facebook. Veio dizer que vão averiguar esta informação. Há quem diga que não é exatamente como eu estou a contar. Mas aqui, pronto. Acho que este grupo de hackers já estão a fazer isto há vários meses, não é só esta semana, ou seja, isto já é um negócio para eles. A segunda tema da semana foi um blackout do Instagram, do Facebook e do WhatsApp durante 6 horas, o maior apagão desde 2008, da plataforma do Facebook. Este apagão limpou 8 mil milhões da riqueza do nosso querido ET. Como é que ele se chama? Esqueci-me do nome.
É que os nossos ouvintes...
Zuckerberg. Exatamente.
Marquinhos.
Nosso reptiliano perdeu 8 mil milhões de dólares. Está um bocadinho mais pobre. Não se preocupem que ainda está com mais de 100 mil milhões em termos de riqueza pessoal. Este blackout resulta tipo, de problemas entre servidores, isso tudo, e esperemos que seja resolvido para quem tem... Quem tem ações desta empresa é bastante interessante ver se eles vão conseguir resolver isto no futuro. Já tivemos um apagão uns meses atrás. Isto tem que ser resolvido. E a última notícia da semana em relação ao Facebook é a de Whistleblower, uma ex-funcionária do Facebook que veio dizer e libertar ao público estudos que a própria empresa fazia sobre as consequências das redes sociais em jovens e etc. E ela associa o Facebook às empresas de tabaco e que as redes sociais devem ser proibidas para adolescentes, que as consequências são muito graves a nível de autoestima, isto pode aumentar, isto aumenta as taxas de depressão, suicídios. E muitas destas consequências, o que ela alega é que como o conteúdo é apresentado de forma com base na relação e na interação que as pessoas têm com o conteúdo, o conteúdo de ódio e o conteúdo mais extremista é o que prevalece, e eu acho que isto é uma generalidade para toda a internet. Não, não, quem pensa que é só o Facebook, não é assim. O Facebook é o bonequinho e, como é o maior, é o que leva mais em cima. Mas toda a gente sabe que o Twitter é um campo de batalha, e o próprio TikTok, o conceito da aplicação é: quanto mais viral conseguires fazer, quanto mais conteúdo tipo viral conseguires fazer, melhor. E é por isso que nós vemos trends completamente ridículas sobre crianças a ter danças completamente ousadas e desnecessárias para, e pronto, numa sociedade, pronto, em contextos atuais bastante extremos. Então, e depois também começa-se a criar padrões de beleza muito extremos, etc, etc. Ou seja, estamos numa situação em que a sociedade como conhecemos vai mudar. Pois também temos visto grandes partidos que beneficiam das redes sociais, são partidos como Chega, mas opiniões são extremistas, e aqui incentiva o debate, incentiva os comentários, incentiva a reação ao conteúdo. Ou seja, é isto que estas redes sociais estão a promover. E as redes, e o que este funcionário alega é que o Facebook sabe disto, e como isto traz dinheiro, eles não se preocupam com isso. E estas que já teve consequências negativas, e bastante negativas, na Etiópia, assim, em termos de notícias, má informação, teve consequências bastante negativas na Etiópia e no Myanmar. Ou seja, ela também diz que o Facebook tem grandes preocupações em controlar o conteúdo das suas plataformas nos Estados Unidos. Fora dos Estados Unidos, a preocupação não é tão grande, até porque é uma plataforma tão global e tão grande que não tem pessoas para controlar isto. Não consegue fazê-lo. E é isso. Não sei se vocês querem adicionar alguma coisa que tenham visto. Mas...
Não, pá, acho que falaste bem, meu. Acho que falaste aí
Exato, para até público. Até agora tipo, a enumerar foi as notícias, tipo, nem apresentei muito a minha opinião, mas
é que as pessoas vão te ouvir assim, até vão pensar que nós preparámos o programa.
Exatamente, é? Até vão pensar, sim. Exato, que eu ando a ler as notícias, isto, eu vi tudo uma trend do Twitter, falar mal do Facebook, a ver se vai buscar
aquilo para todo o mercado. Mas sabe que eu sou acionista do Facebook, eu acho que aquilo continua a ter potencial e ficou mais barato um bocadinho. Não vou comprar mais porque já tenho muito. Mas acho que a avaliação continua ajeitosa, acho que ainda há literalmente potencial, e acho que os gajos vão continuar a, não por serem uns tipos porreiros, não acho que eles vão continuar a trabalhar para melhorar as coisas, mas sim porque a sua rentabilidade da empresa depende disso, e acho que vão continuar a unir esforços para tentar melhorar este tipo de coisas. Também acho que têm ali muito por onde crescer, especialmente na monetização de algumas aplicações que ainda não estão monetizadas. O Facebook ainda não ganha dinheiro com o WhatsApp, o Facebook ainda não ganha dinheiro com, não ganha dinheiro com o Messenger, e tem um negócio de realidade virtual que está a crescer bastante. Isso juntando aos dois monopólios que têm já em termos de apps de redes sociais. Por isso, opá, acho que são problemas de curto prazo.
Sim, eu acho que é fundamental haver aqui alguma regulação do setor. Acho que se deixou crescer e cresceu muito rápido. E os reguladores próprios, eu acho que os próprios reguladores não sabem o que fazer com uma coisa destas. E
Ah, pois.
é que estas tecnologias de comunicação tiveram um crescimento tão grande que e estão a mudar a teia de como é a sociedade hoje em dia. E tem consequências sociais bastante graves, e os próprios controladores e próprios legisladores não sabem o que fazer. Eu acho que é importante alterar aqui o foco destas redes sociais, que às vezes baseiam-se em sentimentos negativos, ou seja, há muita gente que associa isso a uma inveja, tipo. Entendem? E acho este conteúdo extremo e esta desrealidade das redes sociais à realidade, esta desconexão à realidade tem que ser corrigida. Acho que a longo prazo não vai afetar o Facebook. Acho que até, a meu ver, dos grandes players, eles até são dos que têm políticas ligeiramente mais adequadas em termos de tentar reduzir o impacto das redes sociais. Acho que o Twitter e o próprio TikTok têm consequências mais negativas. No entanto, são players muito mais pequenos. E como o Facebook, como dono e senhor desta indústria, tem um exemplo a mostrar e tem que jogar aqui pela diferença. Também sou acionista, para quem não sabe. Vejo ainda valor aqui. Uma notícia boa para acionistas, digamos assim, é que esta ex-funcionária que está a atacar o Facebook não é a favor de uma política antitrust contra o Facebook, ou seja, não é a favor que o Facebook seja desmantelado e vendido às peças. O que está a sugerir é que o governo americano tenha uma intervenção e controle algumas políticas e o algoritmo do Facebook. E eu concordo com isso. E acho que a longo prazo é bom para todos.
Eu só vos queria fazer uma questão, já que vocês são acionistas do Facebook, que este apagão se calhar veio colocar, que era, tinha precisamente a ver com a questão do monopólio, se existe um monopólio ou não, e a questão que este apagão se calhar colocou, pelo menos eu ouvi algumas pessoas a falar disso, é até que ponto é que não se deveria lutar para não... Porque tu, neste momento, ficaste sem Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp, durante horas. E de facto, deu para ver a dependência que com o mundo, e eu não digo só os influencers, mas também mesmo das próprias empresas, destas redes. Isso, de alguma forma, este tipo de problemas, se calhar, não sensibiliza para a necessidade de que seria importante haver outro tipo, haver mais soluções e haver mais concorrência neste setor. É verdade, tens outras alternativas, não é? Tens o Telegram, por exemplo, que é um concorrente do WhatsApp, só para dar um exemplo, e tens o Twitter também, mas até que ponto é que isto também não levanta essa questão? E se há uma forma, isso não pode ser uma preocupação na agenda, porque por exemplo, eu não sei se isto tecnicamente é possível. Acredito que isto teriam que ser hackers de grande nível, mas, por exemplo, neste momento o mundo está tão dependente destas redes que o que é que aconteceria se houvesse um ataque informático a larga escala que eliminasse milhões e milhões de contas? Não sei isto. Eu acho que isto pode acontecer. É altamente improvável. Acredito que sim, mas tecnicamente não será impossível. E eu acho que este apagão, se calhar, também de alguma forma pode ter sensibilizado um pouco mais para esta questão. Eu acho que não, para já não vai acontecer nada a esse nível, mas acredito que se acontecesse estes apagões serem mais frequentes, se calhar isso era uma questão que viria a colocar-se em cima da mesa. Por isso, não sei qual é que é a vossa opinião.
Imagina, eu tenho uma coisa a dizer, que é, primeiro, este apagão, atenção, que não teve ligação com hackers. A que tudo indica, atenção.
Sim.
É um erro humano, atenção. Ou seja, estas empresas, em termos de acesso, a perder essa informação. O quê?
Achas que o gajo que fez as neiras foi despedido? Ou estão neste momento a chicoteá-lo ainda?
Claro.
Não, deve ter feito uma rescisão por mutuo acordo.
Acho que neste momento só tenho um dedo. Só tenho um dedo e ainda está a chorar alguns num país aí. Mas acho que, tipo, foi erro humano. Aqui, tipo, atenção, estas empresas, em termos de segurança cibernética, é bastante alta. Ou seja, não estão a brincar aqui.
Sim, eu acredito que não. Acho mesmo que é muito improvável, mas...
É muito improvável.
Se acontecesse, não. Isso, não?
Mas imagina, ao mesmo tempo que te digo é o seguinte. Isto é, acho que... As redes sociais é como o jogo do streaming. O winner takes most, first in takes most. E tu queres estar onde está toda a gente. Eu não sei se vocês sentem... As redes sociais, tu tens que estar onde está toda a gente. Senão não vale a pena.
É verdade.
E ao mesmo tempo, eu acho que isso também se traduz um bocadinho e muda um bocadinho também para o streaming. Até estava a falar ontem com os meus amigos. Que é... tu queres poder falar das séries, queres poder falar do conteúdo com os teus colegas, ou seja, tipo, e tu queres poder só estar num sítio, todos no mesmo sítio. É por isso que vejo que estas empresas também investem tanto no streaming. Ou seja, eu acho que estas novas empresas são tipo monopólios naturais. E as redes sociais, e assim, tendem a ser monopólios naturais. Não vejo... Imagina, vai existir sempre um Telegram, mas a sua representatividade vai ser muito pequena no mercado global. E acho que é o que faz sentido. Porque tu queres que toda a gente tenha... Não vais ter 40 aplicações... Porque tu tens que ter duas de cada. Acho que é um bocado... Não sei.
Acho que, Henrique, concordo plenamente contigo. O que é que sucede aqui? Sucede que este tipo de empresas, este tipo de negócios, o seu grande valor, quer para a própria empresa como negócio, como para o utilizador, reside no facto do chamado efeito de rede. Ou seja, se tu tens interesse em estar nesta aplicação, se toda a gente lá estiver, como estás a dizer, Henrique, e à medida que cada vez mais utilizadores utilizam a rede, o utilizador acaba por obter também mais benefícios dela, à medida que a própria rede cresce. Este é um conceito muito interessante e é por isso que tu falaste bem, Henrique, do Winner Takes Most, porque é isso que acontece. Quando tu constróis uma rede como o Instagram, como o YouTube também, como a própria Google, o Google Motor de Pesquisa, que se melhora automaticamente com as pesquisas de cada vez mais pessoas, a empresa torna-se mais valiosa, quer para o próprio negócio como para o utilizador. E por isso também concordo de que, no geral, mais concorrência é bom, mas neste tipo de negócios, chamados negócios de rede, não é tão linear assim. E é um bom livro que eu posso aconselhar a quem estiver a ouvir, por acaso tenho ali à frente a olhar para ele, que é do Jeff Woods, Price of Tomorrow, que fala sobre, tem um capítulo só sobre este tipo de negócios chamados negócios de rede, que é muito interessante. O livro no geral é muito interessante e quem estiver à procura de um livro para ler, aconselho vivamente. Neste momento, se nós fôssemos um podcast em condições, até podíamos ter um link na Amazon, mas como não somos, pronto, fica só aqui, dito de boca.
Sim, mas imagina, concordo plenamente, e é o que estávamos a falar também, que é nestas indústrias parece que muitas vezes que não, mas existe concorrência. Os players é que estão a competir, ou seja, dos 10 players que podes ter, um tem 90% e os outros competem pelos 10 restantes. Em última instância acabas por ter uma alternativa. É um bocado chato e é difícil, e acho que entendo que a concorrência é sempre boa. E se calhar... mas acho que neste tipo de indústria a concorrência não é o fator mais importante, e é como eu disse no início, a legislação e controlar as regras do jogo. E o que acho que é importante neste momento é, a nível do contra ECAS, não sei como é que se resolve, mas a nível de como funciona a empresa, eu acho que aqui é importante, e eu acho que o passo a seguir vai ser o Facebook revelar como é que é o algoritmo. E os próprios criadores de conteúdo, e a mesma coisa vai acontecer, acredito eu, com o Google e com o YouTube, enfim, a longo prazo. Se o algoritmo ser revelado aos criadores de conteúdo, ser explicado ao público realmente como é que isto funciona, e a longo prazo vamos ter que, infelizmente, lidar com muitas das consequências que estas tecnologias de comunicação vão ter na sociedade. Já estão a ter, não é? Claramente. As gerações mais jovens, então, cada vez mais crescem num mundo onde as redes sociais são senhores do nosso dia-a-dia. Mas acho que é uma adaptação que nós temos que ter como sociedade. Chegaram para ficar, e acho que a legislação vai ajudar bastante, mas grande parte vai ser necessária adaptação e se calhar um bocadinho maior consciencialização para problemas psicológicos e problemas de saúde psicológica e outros temas. É isso. Se calhar posso passar para o meu bolo. não sei se não quiserem dizer alguma coisa. O meu bolo desta semana é Alibaba. E eu vou partilhar aqui o ecrã. Há umas semanas atrás eu trouxe aqui um site que falava que nos revela e faz uma agregação da informação de que, do que os principais investidores estão a comprar. E começamos a ter então agora em outubro as pessoas a revelarem o que compraram no último trimestre. E vimos que o Charlie Munger comprou aqui, adicionou mais de 82% à sua posição na Alibaba. O que aqui eu acho que é muito, muito bom. E acho que o Charlie Munger é um investidor de prestígio. E acho que todos aqui, nós três, vemos isso neste senhor. E acho que, além do que o Ricardo disse, acho que é muito interessante ver que antes de comprar a Alibaba no início deste em Q1 deste ano e agora reforçar quase para o dobro no Q3, é ver que ele faz poucas jogadas, tendo sido anterior, a última movimentação no seu portfólio sendo em 2014, ou seja, este senhor está a comprar a longo prazo, ou seja, e é o que o Ricardo disse, não vejo que estas boas notícias sejam bom desbloquear o valor da Alibaba no curto prazo. Eu acho que o valor da Alibaba está no longo prazo. E Charlie Munger é um exemplo disso, que ele investe para alguns anos. Temos aqui um preço de entrada bom nesta empresa. E acho que é isso. Não sei se vocês querem dizer mais alguma coisa.
Eu não apareço aí no site, em lado nenhum.
Não, porque tu não mandaste a informação para a SEC.
Tu não reportas, pá, vais levar uma multa.
Tenho que reportar.
Vais levar uma multa, se não reportas.
Vais levar uma multa, porque não estás a revelar as tuas posições.
Tem que, e no IRS também tem que reportar.
Só se vender, fica mais valia.
Estou a brincar. Não façam agora uma inspeção periódica, se faz favor.
Acho que o João Leão assiste ao nosso podcast.
Opa, é capaz.
Que ele mandou uma mensagem aos tempos a
dizer. Ele andou um bocado solitário, que o resto dos ministros dele não gostam muito dele.
Fernando então, Santos era de um bocado porrada.
De companhia.
Fernando Santos já fez um bocado de bullying, por isso ele está a ficar sem amigos.
Exatamente. Nas próximas semanas acho que vai ser interessante em ver o desenvolvimento daqui de...
Olha, podes saber o que é que fez o Moniz Pabrai?
O Moniz Pabrai?
Acho que vi para aí. Pô. É o Warren Buffett indiano. Eu vi o homem para aí, mais para baixo, mais para baixo, mais para baixo. Mais. Ou podes fazer um Ctrl F.
Exato, é mais fácil.
Se calhar é mais fácil do que sermos...
Activity.
Ah, eu também... Pro.
Mas isso foi no Q2.
Foi no Q2.
Não é Q3.
Não dá aqui sem dinheiro, homem.
Ai, meu Deus. Não vejam isto aqui, meus caros. Ai, meu Deus. Vamos ver.
Não, pá, ele fez a jogada. Ele comprou o barato e vendeu o caro. Percebes? Pois. E só reduziu 15%, por isso continua
com a posição.
Estamos a falar da Micron Technologies, para quem nos está a ouvir em podcast. E um grande abraço para quem nos ouve em podcast. Já agora.
Exato. Podemos ver aqui que tipo, esta informação do site está um bocado tendenciosa, porque já praticamente só temos o Q3 do Charlie Munger. Nas próximas semanas será interessante ver quais são as grandes compras destes grandes investidores. Para já só temos a Alibaba.
Para a semana revisitando este site, que acho que é super interessante.
E
vou ver se mando também informação para os gajos, para eles também parem com as minhas compras aí.
É, exatamente. E pronto, é isso. De mim é tudo.
Por agora.
Por agora.
Pronto, então eu posso pegar aqui nos meus temas esta semana. Como o melhor dos piores, não é? Pego agora aqui nos meus temas e vou começar pelo meu bolo. Vai ser breve, já falei sobre isto antes, que é basicamente Bitcoin. Foi uma subida muito forte. Vamos ter aí ETFs de Bitcoin nas próximas semanas. Estou curioso e acho mesmo que pode ser um ativo que vai entregar alfa na nossa carteira nos próximos anos. Por isso queria destacar aqui mais uma vez porque foi uma semana mesmo muito boa e já tivemos aqui a Bitcoin quase a menos 40% e agora está quase de volta ao preço que compramos e demonstra que muitas vezes devemos ter, ao investir, devemos ter alguns nervos de aço e não vender, porque ao vender e realizar a posição perdeste dinheiro e neste caso aqui, no caso da Bitcoin, é um desses exemplos. Se nós tivéssemos vendido, tínhamos perdido dinheiro. E pá, não fizemos, voltamos. Pá, podemos perder dinheiro no futuro, sem dúvida, mas de facto demonstra a importância de ter calma quando estamos a investir. O Bruno Cruz pergunta se vimos o relatório da Standard Chartered que prevê a Ethereum na 35K. Não faço ideia, Bruno, se tiveres para aí um link, eu também gostava de ler, porque eu tenho Ethereum também, pouquinho, mas tenho. Portanto, se fosse a 35K eu era um homem feliz.
Estive aqui a ler um segundo, abri, também não tinha visto, mas abri aqui um segundo.
Também não vi.
E ele prevê $35 de Ethereum, mas só
35 mil dólares.
Sim, $35 mil. Bem, Ethereum, apenas se a Bitcoin chegar aos 175 mil. Assim que é preferível, se calhar, comprar Bitcoin. E depois comprar Ethereum.
Eu acho que tenho. Acho que é 80-20. 80-20 Bitcoin e Ethereum. Dos ativos que têm em criptomoedas. Mas, opá, eu gosto das duas, na verdade. Acho que as duas têm utilidades diferentes, mas acho que as duas têm um papel a desempenhar no futuro do mundo do DeFi. Pronto, o meu bull é este. E o meu bear da semana... isto pode parecer um bocadinho estranho para quem está a ouvir e para vocês dois, mas é possível que pareça que eu vá defender o Partido Socialista nos próximos minutos. Às pessoas que estão a ouvir lá em casa, desde já fazer aqui um disclaimer que eu não estou a ser ameaçado por ninguém, não está aqui o António Costa com uma pistola, mas tenho que falar sobre o artigo que o Cavaco Silva escreveu para o Expresso esta semana, que é o bear meu bear desta semana. E, basicamente, o Sr. Cavaco Silva, esta semana, costuma acontecer é que, normalmente, quando não se fala durante muito tempo sobre o senhor, ele sente muita necessidade de voltar à ribalta. Então, faz assim umas maluqueiras para aparecer outra vez na opinião pública. E o que é que sucedeu? Basicamente, eu achei um artigo um bocadinho de mau gosto. Basicamente, ele vem a bater nos governos socialistas desde sempre, a dizer que eles são os grandes culpados da nossa cultura, da nossa do nosso fraco desenvolvimento económico ao longo dos anos, a nossa estagnação estrutural económica. Fala muito bem dele próprio, fala muito bem... também de outras pessoas da sua área política, mas acho que é de muito mau tom um senhor que teve 10 anos no poder, 8 anos desses com maioria absoluta, que teve mais 10 anos como Presidente da República, ou seja, que teve 20 anos a liderar o país, estar a escrever acho que é de extremo mau gosto. Acho que ele também tem responsabilidade no cartório. E pá, se fosse outra pessoa a escrever isto, eu se calhar até podia concordar e subscrever muitos dos pontos que são tecnicamente corretos, mas quando temos uma pessoa que teve influência direta e com tamanho poder no país, também é difícil de acreditar que não tenha também tido um papel a desempenhar no nosso fraco desenvolvimento económico ao longo do tempo, porque também de certeza teve... E muito provavelmente teve mais do que ninguém a oportunidade de fazer mudanças estruturais a sério e não as fez de forma palpável. Portanto, deixar só aqui o meu bear da semana para o Sr. Cavaco Silva e para as suas declarações desta semana. Mas prometo a todos que nos estão a ouvir lá em casa que eu, para a semana, voltarei a atacar o Partido Socialista. Ok? Não fiquem preocupados comigo.
Esperemos que não seja por mais notícias do orçamento.
Opa, vamos ver. Mas para a semana, com certeza, teremos mais notícias. Não vão ser finais, porque de certeza que o PCP vai esticar isto até novembro para tentar esmiuçar tudo o que puder de António Costa, pá, porque o PCP neste momento precisa de tudo o que conseguir apanhar. Depois das autárquicas e mesmo com o desgaste com o com o critério deles que têm vindo a ter. Portanto, eles vão precisar mesmo de ter alguma coisa e vão puxar a corda ao máximo. Mas para a semana cá estaremos para falar de mais alguma coisa que vá surgindo.
António, queria só te pedir aqui um favor. Partilha o link que pus agora no chat privado com os ouvintes.
Isto aqui das mulheres nuas?
Exatamente, é mulheres nuas. Não, bem pelo contrário, é documentários, ou seja, bastante mais seca. Mas é um site, um canal do YouTube que faz documentários e foi onde também tirei bastante informação acerca do Facebook para o episódio desta semana. Já falei dele aqui também no podcast, há uns meses atrás. Ele faz umas boas análises de várias notícias e, pelo que entendi, também vai fazer uma análise do Evergrande. E ele, quando faz, umas análises são bastante profundas. E se há alguns temas que vocês queiram saber, ele vai ao pormenor. Bastante interessante. E é isso.
Sim, senhor. Obrigado, Henrique. Já deixei aqui no chat para quem quiser ver. No geral, se não tiver mais nada a dizer, vamos acabar mesmo aqui em cima da hora. Não tem, ok? Então, para agradecer a quem esteve aqui, em direto a fazer-nos companhia, o Bruno, o Vítor, os nossos seguidores mais próximos. Mandar um abraço para quem nos vai ouvir em podcast durante a semana e até que nos encontremos de novo, com o mercado esteja convosco.